Vamos à terceira entrevista dos presidenciáveis da Câmara. Os candidatos que concorrerão à eleição logo mais a partir das 10 horas. Lembrando que a partir das 9, TV Câmara e Rádio Câmara integrados na transmissão deste, que é um momento importante da Câmara dos Deputados. Quem no entrevistado de agora é o deputado Júlio Delgado, do PSB, que quer elevar a estatura do Poder Legislativo, que, segundo ele, não pode falar de baixo para cima.
O candidato à presidência da Câmara falou com a repórter Ana Raquel Macedo. Vamos ouvir.
Como é que fica a independência do Poder Legislativo em relação à pauta que sempre é grande do Executivo para cá?
O maior compromisso nosso já feito com os deputados é a gente ter uma data específica para votar projetos de iniciativa parlamentar. O que acontece aqui? Infelizmente, a gente vota primeiro medidas provisórias e projetos que são colocados em urgência pelo Executivo e muitas vezes até por outros poderes, como o Judiciário. A gente precisa elevar a estatura do Poder Legislativo para ele estar olhando no mesmo nível os demais poderes, não ficar olhando de baixo para cima. Nós terminamos um ano com uma eventual judicialização do Legislativo e uma interferência muito grande do Executivo. Nós temos que dizer que nós temos lealdade com o governo, nós temos responsabilidade com o país. O ano 2013 é um ano de desafios, mas a gente não vai haver nenhum tipo de subalternidade ou submissão aos demais poderes. Precisamos elevar essa estatura e dizer para a sociedade brasileira que o poder que mais representa o povo, que é o legislativo, está à altura dos demais poderes.
O senhor considera que há um excesso de medidas provisórias? O Congresso tem que ser mais duro na questão da análise da urgência e relevância?
Primeiro, eu acho que já houve uma redução muito grande nesse governo da presidenta Dilma, mas eu posso te dizer que a gente precisa realmente ter a coragem daquelas medidas provisórias que não têm esse caráter de urgência e relevância serem devolvidas em função da desnecessidade de vir por medida provisória e talvez por um projeto de iniciativa do colega. A gente sabe que muitas medidas provisórias são aqui projetos de deputados que estão tramitando na casa há muitos anos e não são votados, que não tem a mesma tramitação na casa que tem uma medida provisória.
O senhor falou da lealdade ao governo da presidente Dilma, mas com independência. Como é que fica a questão de projetos um pouco espinhosos para o governo, como o fim do fator previdenciário, caso o senhor seja eleito presidente?
Olha, a casa está com uma prática muito, eu acho que perigosa, que é a questão de só botar em votação projetos que são consensuais. O princípio básico da democracia é a decisão pelo voto, vence a maioria. Nós temos que ter coragem de botar algumas questões em votação, pautar algumas matérias, mesmo que não haja consenso. Deixar ter o debate, deixar ter a discussão, a pluralidade de ideias. Isso aqui acabou na Câmara. Temos que ter botar matérias, nós temos que, por exemplo, reforma política, fatiar o que for consenso, vota consensualmente, mas que não há consenso, vamos pro voto. Fator previdenciário, existe um projeto do hoje ministro Pepe Vargas, que era um consenso de uma comissão criada pelo presidente Marco Maia, que era fazer o fator previdenciário 85-95. Partidos da base da oposição chegaram no acordo nessa proposta. E aí não bota em votação por quê? Porque não há aceitação de parte da base do governo? Não, vamos botar em pauta, vamos para a discussão da matéria em plenário e vence aquele que se sentir favorecido em função do debate que vai ser colocado e que hoje está muito aquém aqui na Câmara. A gente não vê isso acontecer mais, a gente só vota a matéria consensual. E eu acho que o princípio base da democracia é a decisão pela maioria e pelo voto.
A Câmara tem muitas portas de entrada aqui para a participação do cidadão, o próprio 0800 é uma delas. E uma das principais projetos, por exemplo, que há pedido de votação é o fim da assinatura básica do telefone, um projeto que se arrasta há alguns anos aqui. Pode colocar em votação essas demandas que chegam também da população para que não se gere uma frustração dessa participação?
Primeiro é interagir mais com a sociedade. Eu acho que com a Rádio Câmara, a TV Câmara, o 0800, a gente tem condições de fazer com que dos projetos que estejam prontos para a pauta, selecionarmos 4 ou 5 e nessa seleção a gente ter uma interação da sociedade para eles possam escolher um projeto prioritário e a Câmara também ouvir esse sentimento. Existe a Comissão de Legislação Participativa para a elaboração desses projetos. Nós tivemos um projeto aqui que foi o Ficha Limpa, que teve um grande apelo popular e que foi votado no plenário em função dessa mobilização. Talvez a gente possa interagir com a sociedade quando a gente fala que é usar mais os meios de interlocução que a gente tem de comunicação da casa, para que talvez a sociedade possa escolher, pautar esses projetos, a gente ver qual que está mais adiantado para ser colocado em votação, como esse que você disse. Então, é essa assinatura básica. Depois do fato ocorrido agora em Santa Maria, eu mesmo tive a preocupação de olhar os projetos que também estavam nesse sentido, para a gente ter uma legislação nacional que trata da questão de prevenção de incêndio, uma brigada de incêndio em recintos comerciais fechados, como é o caso lá da Boate, e nós descobrimos um projeto do deputado Elcione Barbalho que está pronto para a pauta. Ele está já votado na Comissão de Constituição e Justiça, só pautar a matéria. Agora, por que não faz isso? Porque a gente não vota projeto de iniciativa do Parlamento. parlamentar. Se nós tivéssemos essa seleção feita pela sociedade e feita também com o colégio de presidentes de comissões permanentes, que nunca se reuniu aqui, apesar de ser uma atribuição do presidente, a gente pode ter, pela primeira vez, talvez, a votação de colegas de projetos, deputados que chegam aqui e dizem assim: olha, estou frustrado que eu estou há 5 anos, 8 anos, 10 anos na Câmara e nunca votou um projeto de iniciativa, que muitas vezes esse projeto vem de sugestão de um popular, de um cidadão brasileiro, que através do seu deputado transmite suas ideias para a gente votar aqui em Brasília.
E, candidato, existem alguns projetos aqui de parlamentares, por exemplo, para facilitar essa participação popular, para que, por exemplo, o projeto de iniciativa popular possa ser feita a assinatura eletrônica. Não haja necessidade de se recolher, né, uma a uma essas assinaturas. Sou a favor desse tipo de proposta?
Esse procedimento, por exemplo, já foi modernizado pelo presidente Marco Maia no final de 2012, e a gente sabe que hoje, para os deputados, já se pode fazer por assinatura eletrônica de reconhecimento nosso. A mesma coisa a gente tem que ter o direito de fazer também para os colegas, para que o povo brasileiro, para a sociedade brasileira, além do nosso desafio da questão da elevação da estatura do legislativo, nós precisamos fazer esse reencontro com a sociedade. A Câmara, apesar de ter os deputados todos que são eleitos pelo povo e que são bem avaliados pelos seus eleitores, não é bem avaliada no coletivo. E eu sou um deputado que representa o parlamento, eu não posso ser bem avaliado pelo meu eleitor que avalia mal o poder que eu represento. Essa avaliação tem que ser a mesma, ela não pode estar desincronizada. E isso é importante, esse reencontro com a sociedade, principalmente com ideias como essa, para que a gente possa fazer com que o eleitor participe, mande assinatura eletrônica. É um intuito de muita interação, acima de tudo, de reencontro com a sociedade e de fazer com que o legislativo brasileiro seja altivo, seja representativo e seja visto com bons olhos por todos.
Além desse projeto, por exemplo, que outras medidas o senhor defende para que haja esse reencontro da sociedade com a Câmara, para que se melhore essa imagem da Câmara perante a sociedade?
Acima de tudo, a gente temos pauta de matérias que são desejos da sociedade e a gente também fazer com que a casa esteja aberta. Tem uma pauta positiva. Não dá para que a sociedade esteja acompanhando o que está acontecendo, tudo que acontece no Brasil, principalmente no legislativo, e no dia seguinte às eleições da mesa, a gente tem uma pauta negativa. E em vez de a gente ter um presidente que vá defender a instituição, cumprir esses papéis e essas atividades, tem que se defender no campo ético e moral em função de uma exceção nas práticas aqui na casa que não são a regra. Nós não podemos transformar a exceção em regra, senão a sociedade acaba achando que todos aqui somos iguais e temos às vezes as práticas. Não. As práticas que são danosas ao legislativo, à ética parlamentar, ao decoro, tem que ser colocada como exceção e tratada como exceção. E isso, a maioria dos deputados pensa dessa forma. Vamos ver se o sentimento deles vai ser o sentimento que vai ser traduzido na próxima segunda-feira, na votação, para que a gente possa acolher esse sentimento de mudança. A nossa proposta era uma proposta de mudança nas práticas, na condução do processo legislativo. Reforçada com tudo que aconteceu em janeiro, a gente só eleva esse sentimento nosso de mudança. E vai estar para os colegas parlamentares essa decisão. Se ele quer manter o que está aí e o legislativo sintonizado do povo brasileiro, o legislativo aquém dos outros poderes, o legislativo de cócoras com relação à opinião pública e a estatura que ele merece, ou se ele quer mudar. E eu tenho muito claro que o nosso nome representa, o nosso nome de outros que eu respeito, representa essa mudança nessas práticas, nas relações entre o poder legislativo, a sociedade brasileira e os outros poderes.
Que propostas o senhor considera, nesse caso, relevantes e que deveriam ser votadas, aprovadas pela Câmara nesses próximos 2 anos?
Olha, nós temos o marco regulatório da internet, nós temos a reforma política, que pode ser fatiada, como eu disse, tem projetos aí na reforma política que são consensuais e outros nem tanto. Eu acho que a gente tem uma pauta mais importante que isso, que é a questão da retomada do crescimento. A questão da produção no país, a questão da retomada do crescimento depende basicamente da Câmara contribuir com isso, do Congresso Nacional, do Parlamento contribuir com esse crescimento. Contribuir para que a gente possa retomar o crescimento, diminuir o desemprego. Vimos aí que o governo passou o final do ano com a elevação da taxa inflacionária, com a queda do crescimento brasileiro, e isso tem que ser recuperado. Nós não podemos perder 2013. Nós temos um ano 2013, um ano de muitos desafios.
O deputado Júlio Delgado, que está no 4º mandato, foi responsável pelo relatório que culminou com a cassação do então deputado federal José Dirceu, no caso conhecido como Mensalão.